Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Está no ar exatamente agora mais um 3 em 1, aquele programa com as três visões diferentes sobre um mesmo tema, que analisa as principais notícias do dia aqui na Pan. Começamos exatamente agora, hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, que é o novo aplicativo da Jovem Pan, que nós sugerimos a vocês que não deixem de baixar essa novidade que a Pan lançou em 2020. Gente, nós temos hoje um convidado especial aqui que vai fazer o programa ao longo desta semana aqui conosco. Eu queria começar o meu boa tarde a ele, que se chama Paulo Figueiredo Filho. Quem já o segue no Twitter já conhece, nas redes sociais já conhece. O Paulo é empresário, economista, também jornalista, formado em relações internacionais pela London School of Economics, US Government e negociação pela Universidade de Harvard e economia pelo MIT. Traz pra gente aqui no programa uma visão mais à direita, mais conservadora. Paulo Figueiredo Filho, muitíssimo obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui conosco.
Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar na Pan.
Valeu. Thaís Oyama, boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Paulo. As minhas boas-vindas para o seu xará, Paulo Figueiredo. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Muito bem. Daqui a pouquinho o nosso Josias de Souza vai estar conectado conosco. Está com um pequeno probleminha na conexão dele, mas a nossa produção já está correndo atrás para resolver o mais rápido possível. Daqui a pouquinho o Josias dá o nosso boa tarde. Produção, vamos aos destaques, então, do 3 em 1 desta terça-feira? Presidente Jair Bolsonaro ironiza e diz que ganhou mais uma contra a Dória após produção da vacina Coronavac ser interrompida pela Anvisa. Chefe do Departamento de Justiça americano, William Barr, autoriza investigações sobre a eleição presidencial do país. Além disso, o 3 em 1 também destaca a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre uma possível interferência de Joe Biden na política ambiental do Brasil. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta desta terça-feira. Você acha que a decisão da Anvisa de suspender a Coronavac teve ou não teve influência política? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui 11 9 31 17 0620. E lembrando vocês que estão por aí no Twitter, se quiserem participar também, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. São 5 horas e 3 minutos da tarde. Vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos lá, minhas excelências, porque o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta terça-feira para repercutir a suspensão da vacina chinesa contra a Covid-19. A manifestação do mandatário ocorre um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspender os testes da vacina Coronavac após o registro de evento adverso grave e involuntário dos estudos. Ao ser questionado por um seguidor sobre o assunto, Bolsonaro escreveu, abre aspas, "Morte, invalidez, anomalia, esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha", fecha aspas. Em resposta, o governador de São Paulo publicou que confia nos testes, abre aspas, "Efeito adverso grave de um voluntário da Coronavac não está relacionado à vacina. Anvisa é um órgão técnico. Confio que testes com a vacina do Butantan serão retomados de imediato. Objetivo do Butantan é viabilizar vacina segura para todos os brasileiros. O único adversário é o vírus", fecha aspas. De imediato, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, se pronunciou e garantiu que a morte do voluntário não tem a ver com a vacina. O que de fato se mostrou ser verdadeiro após o boletim médico atestar que a causa da morte foi suicídio. Agora à tarde, em entrevista coletiva, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que a decisão de suspender os testes foi técnica e baseada no fato de as informações repassadas pelo Instituto Butantan serem insuficientes e incompletas. Vamos nessa, então, começando os comentários da tarde de hoje por ela, Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, eu entendo que uma agência que tem, entre outras atribuições, né, a de decidir se o remédio que ela libera vai fazer bem para a população, vai fazer mal para a população, essa agência ela tem que seguir protocolos bastante rígidos, que às vezes parecem incompreensíveis para nós leigos. Né? Por exemplo, nessa entrevista coletiva dada pelos diretores da Anvisa, eles reiteraram muito que tem esse protocolo que diz assim, reiteraram, e disseram que é muito importante. Se, durante os testes de uma vacina, aparece um efeito adverso grave esperado, os testes continuam. Nada é suspenso. Então, o que é um efeito adverso grave esperado? Um exemplo seria a morte de algum voluntário por Covid-19. A gente está no meio de uma pandemia, metade tomou placebo. Então, isso é um efeito adverso grave, mas é esperado. Então, eles disseram, já se durante os testes ocorrer um efeito adverso grave não esperado, os testes têm que ser suspensos, isso diz o protocolo. O que é um exemplo de efeito adverso grave não esperado? É uma sequela, é uma incapacitação, é uma morte súbita. Então, o que eles disseram foi, basicamente, a gente recebeu aqui essa notificação do Butantan dizendo que teve um efeito grave adverso não esperado, e a gente pegou e suspendeu a vacina conforme manda o protocolo. Foi isso que a Anvisa disse. Agora, tem pequenas coisas aí bastante importantes que me parecem muito curiosas. Por exemplo, o próprio diretor da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, ele disse que fez isso prontamente porque não podia esperar e porque as informações levantadas pelo Butantan eram insuficientes, por exemplo, não faziam referências ao fato de a morte do voluntário ter se dado por suicídio. Então, ele disse que era insuficiente, ele não sabia tudo isso, então achou por bem suspender. Mas ele diz também que assim que a Anvisa recebeu essa notificação, ele teve o cuidado de reunir, nas palavras dele, um comitê de especialistas para ver o que eles faziam. Então, veja bem a situação, imagina um monte de gente lá na Anvisa, reunido, todo mundo olhando para uma mensagem e falando, ah, então teve um efeito adverso, não esperado, o que será que é isso? O Butantan diz que foi não esperado, mas diz que não tem relação com os testes. O que será que é isso que eles querem dizer? Fica um monte de gente olhando a mensagem e ninguém liga para o Instituto do Butantan para perguntar, ainda que informalmente, o que é que houve? Não, o que eles fazem? Eles apertam o botão vermelho e suspendem a vacina. É isso que o diretor da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, disse que houve. Eu acho isso bastante estranho e acho outra coisa estranha também. Por quê? Por que que essa decisão ela foi comunicada primeiro ou quase concomitantemente para a imprensa, para o público em geral, sem nenhum cuidado para não alarmar o público em geral e 20 minutos, meia hora depois ou antes, porque foi quase ao mesmo tempo, a Anvisa decidiu isso na segunda-feira, decidiu suspender todos os testes, colocou no portal por volta das 8h30 da noite, colocou no portal dela a decisão de suspender os testes e 20 minutos antes tinha mandado essa notificação por e-mail para o Instituto Butantan. Sexta-feira à noite, quem é que no Instituto Butantan vai abrir o e-mail? Então, acho que eles esperavam que o Instituto Butantan fosse saber como soube, ou seja, pela imprensa. Começou a ligar um monte de jornalista para lá, perguntar se é verdade que a vacina Coronavac tinha sido suspensa, os testes tinham sido suspensos. Então, foi dessa forma. Por que fazer dessa forma? Por que não, ao menos, combinar com o Instituto Butantan uma forma de divulgar essa notícia sem que se fizesse esse alarme todo? Porque todo mundo ficou alarmado, evidentemente, quando uma notícia é colocada dessa forma, sem nenhuma explicação. Então, Paulo, teve aí, essa coletiva foi bastante desorganizada, na verdade, todo mundo me pareceu muito nervoso, então as explicações eram meio vagas, aí teve um tal de desentendimento lá na chegada da comunicação, eles alegaram problemas técnicos, tem um monte de coisas aí um pouco mais explicadas, mas o que eles querem dizer é que teve um problema, talvez um mal entendido, ou ainda numa interpretação benigna, um problema de comunicação, e se for isso, bom, tomara que o negócio seja resolvido rapidamente. O que, que eles vão fazer agora? Segundo a Anvisa, eles vão esperar esse parecer do comitê independente, que deve receber então o laudo médico dizendo que o voluntário morreu de fato por suicídio. O comitê independente vai fazer esse parecer, vai encaminhar para a Anvisa. Isso tudo foi uma descrição dada pelo diretor da Anvisa. E daí eles vão tomar a sua decisão, que me parece bem claro, a decisão de retomar a vacina, os testes da vacina. Esperemos que isso seja feito num prazo bastante razoável, porque não se trata, por exemplo, como aconteceu no caso da vacina de Oxford, como aconteceu no caso da vacina da Johnson, de doenças que tinham causas inexplicáveis ou inexplicadas ou aparentemente inexplicáveis, e daí tem que se fazer toda lá uma pesquisa. Aqui me parece bastante claro, parece para todo mundo bastante claro, que foi um evento que não teve qualquer relação com a vacina. Então, esperemos que isso resolva logo. Para concluir, sobre o comentário do presidente Bolsonaro, é tão infeliz que eu vou me reservar o direito de nem comentar, só lastimar.
Paulo Figueiredo.
Bom, eu também não vou defender a declaração do presidente Bolsonaro na sua forma, né? É inequívoco que o presidente tem dificuldade de se comunicar às vezes, né? Na verdade, muitas vezes, é comum. O presidente Bolsonaro tem um problema de comunicação no governo o tempo inteiro e isso gera determinadas crises desnecessárias. Pareceu claro, lendo o comentário dele no Facebook, que ele não se referia, ele não estava feliz, a vitória não era a morte do sujeito, né? Que Deus tenha lá a sua alma, mais a paralisação dos estudos da vacina, que, na verdade, acho que a Thaís até explicou bem o caso, elas aconteceram por um protocolo automático da Anvisa. Eu nem entendo exatamente qual é a polêmica. O protocolo está lá, o protocolo é claro, houve um evento não esperado, morte é um evento não esperado, você paralisa até que seja esclarecido o que está acontecendo. E nesse meio tempo, não é como se tivessem pego todas as vacinas e tivessem jogado num forno e queimado tudo. Não, é só uma pausa para entender o que está acontecendo. Isso é bastante normal em qualquer aprovação de droga, qualquer, na verdade é normal em qualquer processo de estudo científico. Então, nesse ponto, eu não entendo exatamente qual é a polêmica. Uma ação técnica, normal, procedimental, até acho que parece até que o governador João Dória concorda. Bom, superando a questão dos problemas de comunicação do presidente, a posição central dele está correta. Todo mundo tem desconfiança contra uma vacina nova, de uma doença nova, que não foi plenamente testada, cujo processo está sendo mais rápido do que o normal, ainda mais uma vacina made in China. Não tem nada de anormal nisso. As pessoas sabem que a China faz boas coisas, mas a China é parte do problema da manufatura chinesa, nem sempre você tem um bom controle de qualidade. Tanto que todo mundo brinca, negócio Xing Ling, a coisa Xing Ling, faz parte até da cultura popular. Então, a posição central do presidente estava correta, né? E pior ainda, uma vacina obrigatória. Todo mundo tem a desconfiança, seguem os protocolos da Anvisa e vida que segue, normal, processo normal de um país que tem instituições, né? Instituições técnicas. Agora, será que ninguém... Porque a grande polêmica na internet não está tanto a paralisação da vacina ou não, está muito mais a declaração do presidente e a imprensa fingindo uma certa indignação com a declaração do presidente criando um escarcéu, até diferente do que a Thaís está fazendo, que só disse que era lamentável, ela preferia nem comentar. A maior parte da imprensa está criando um escarcéu em cima da declaração, claramente em cima, uma declaração infeliz, mas claramente uma declaração mal interpretada. E o que a imprensa está fazendo? Se você reparar, a imprensa está agindo como supostamente indignada com o presidente, capitalizando politicamente em cima da morte de alguém. Ou seja, está fazendo a mesma coisa, usando a morte. nem política.
Você já está me ouvindo? Me ouve bem? Me vê bem?
Estou ouvindo sim, Paulo.
Ah, perfeito. Então, por favor, seu comentário, Josias.
Eu vou me permitir cordialmente discordar. Eu creio que está se passando o seguinte: o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, que deveria ser uma experiência restrita ao universo científico, se transformou num empreendimento político. E esse fenômeno é mundial, ele não se restringe ao Brasil, mas vai ganhando contornos dramáticos no Brasil. E essa dramaticidade ela fica ainda mais evidente quando o presidente Bolsonaro festeja nas redes sociais uma decisão da Anvisa, que é a agência regulatória de medicamentos do país, de suspender os testes dessa Coronavac, que o presidente chama de vacina chinesa do Dória. Bolsonaro escreveu lá: morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que o Dória quer obrigar todos os paulistanos a tomar. Mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. Faltou explicar o que é que ganha o presidente com eventuais embaraços ao desenvolvimento de uma vacina num país em que o vírus já produziu mais de 162 mil mortes. Morreu um dos milhares de voluntários que se ofereceram ao Instituto Butantan para participar desses testes da vacina. Aparentemente, a morte não tem relação com a vacina. Foi um suicídio. Mas o presidente Bolsonaro já decretou que essa vacina mata e aleja. Há erros em toda parte. O Butantan, sabendo que está no centro de um fogo cruzado entre o Bolsonaro e o João Dória, deveria ter encomendado um parecer de um comitê científico independente atestando que essa morte não tem vinculação com a vacina. O Instituto soube do episódio no dia 29 do mês passado. Então, tinha tempo para se precaver. E devia escancarar essa informação. Enviar para a Anvisa e, ao mesmo tempo, comunicar: olha, houve aqui um problema, não tem relação com a vacina e nós estamos encaminhando para a Anvisa. A Anvisa, por sua vez, informada, deveria ter divulgado a sua decisão de suspender, que é absolutamente natural, a decisão de suspender os testes, não por meio de uma nota oficial divulgada no período noturno, mas numa entrevista na qual explicassem ali os técnicos da agência, as claras, o que é que estava acontecendo. Olha, estamos suspendendo aqui, porque houve este evento, esta reação adversa, e se for tudo como está dizendo o Butantan, lá na frente os testes serão retomados. Em política, quase tudo é permitido, exceto deixar-se surpreender. E ninguém pode alegar surpresa com o comportamento do presidente Bolsonaro. O presidente é um tipo de político que, se ele for passear num bosque com lindas árvores, ele vai enxergar só lenha para fogueira. E com essa sua celebração, o Bolsonaro acaba avacalhando a Anvisa, politizando uma agência que precisa ser técnica, independente, desrespeita a família do morto, sapateia sobre a ansiedade de brasileiros que anseiam por vacinas e rebaixa a instituição da presidência. Não é possível que o presidente arrume uma confusão a cada dia. E confusão envolvendo vacina? Ora, francamente, é preciso perguntar o que ganha o presidente com essa sua obsessão em transformar tudo em trampolim para o seu projeto de reeleição. Não ganha nada o presidente, não ganha nada o país. A decisão da Anvisa é absolutamente natural, suspender o estudo de uma vacina que precisa se demonstrar. O presidente da Anvisa, inclusive, disse lá muito bem: nós não somos parceiros do Butantan, nós estamos aqui para fazer uma auditoria do processo de desenvolvimento da vacina. Então faz bem. Agora, não dá para que essas providências todas sejam tomadas num ambiente de franca politização. Isso é que é deplorável.
Muito bem, Paulo e Thaís, podemos girar o assunto?
Podemos,
Paulo, girar o assunto?
Eu acho que o Josias não discordou tanto de mim quanto ele acha que discordou, não.
Então tá bom.
Melhor assim.
Vamos lá, então. Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1. Vamos falar de eleições americanas, porque o chefe do Departamento de Justiça americano, William Barr, autorizou procuradores federais do país a investigarem supostas irregularidades na apuração de votos na eleição presidencial antes que o resultado seja certificado. Em carta, Barr não indica que o Departamento de Justiça, de fato, encontrou alguma irregularidade e pede para que os procuradores não investiguem alegações fantasiosas. Entretanto, ele afirmou que está autorizando os procuradores a investigar as alegações substanciais. A autorização do procurador-geral aos promotores foi enviada horas depois de um encontro entre Barr e o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell. Após o gesto de William Barr, o principal responsável por investigações de fraude eleitoral nos Estados Unidos, Richard Pilger, anunciou sua demissão. A ação do procurador acontece dias depois do democrata Joe Biden vencer Donald Trump, apesar do atual presidente contestar o resultado das urnas. Thaís Oyama, vai lá.
Paulo, William Barr, ele foi apontado pelo presidente Trump, né? Ele é um trumpista roxo e ele deu uma decisão controversa em favor do presidente, ainda presidente Donald Trump. E daí eu queria só dizer que qualquer semelhança com Augusto Aras, o procurador-geral da República aqui do Brasil, é mera coincidência. Mas a decisão do Barr de dar esses promotores federais a luz verde para perseguir as supostas alegações de fraude, ela contraria uma orientação anterior do próprio Departamento de Justiça, né, que reza que esse tipo de investigação deve começar apenas depois que os resultados tiverem sido oficializados, e não é o caso, como a gente sabe. Então, os apoiadores do Trump ficaram felizes, aplaudiram a decisão do Barr, mas os republicanos, inclusive os políticos republicanos e principalmente os advogados, mesmo os que são a favor de Trump, eles receberam essa notícia com muito ceticismo, né? Porque pouca gente a essa altura acredita que seja possível mudar o resultado das eleições americanas, né? Trump continua tweetando, mas isso não deve levar a muita coisa. Agora ele está mirando na Pensilvânia. A Pensilvânia, ele tweetou agora mesmo que a Pensilvânia nos impediu de assistir direito a contagem de votos, mas tem tanta filmagem, tanta coisa aí mostrando como é que se deu a votação. Mas, enfim, a Pensilvânia é importante para ele, já seria uma tacada grande, então ele está mirando agora na Pensilvânia. Na verdade, ele já teve muitas derrotas. Não adianta, por exemplo, o Barr liberar todos os procuradores para irem atrás, os promotores para irem atrás de fraudes, porque ele está tendo seguidas derrotas aí, né, nos estados. Então, ele já perdeu em Michigan, né, várias ações, duas ações pelo menos ele perdeu. Em Nevada, a campanha também entrou com a ação e perdeu. Então, os juízes federais, os juízes estaduais estão rejeitando as demandas da campanha do Trump e, ao que tudo indica, é essa a tendência que vai ficar. Então, é mais retórica, propriamente, do que uma tática legal, judicial, da parte do Trump, né? Até parece que nem ele, o próprio presidente Trump, está acreditando muito nisso, porque, afinal de contas, ele foi jogar golfe no fim de semana. Pelo menos eu penso que alguém que está pretendendo aí impedir a posse de um presidente fraudulentamente eleito, né? Uma pessoa que está imbuída desse propósito não vai jogar golfe no fim de semana.
Paulo Figueiredo.
Bom, talvez ele esteja jogando golfe porque esteja tranquilo, né? Essa é uma outra forma de ver as coisas. Porque isso que a Thaís fala, que pouca gente acredita que o resultado da eleição pode ser mudado. Pouca gente quem? De acordo com quem? De acordo com os jornais, você está lendo? De acordo com o New York Times, de acordo com o Washington Post, que viraram veículos de panfleto de jornalzinho do DCE, os ex-jornais, como são chamados aqui. Também não sei quais são essas supostas derrotas que o Trump está recebendo nos estados. A maioria das recontagens estão acontecendo via processo administrativo. As ações judiciais, a maioria delas também só começa depois do processo de certificação nos estados. O que você está tendo agora é um processo de investigação. Não dá para negar, não dá para fingir. Você já tem evidências de milhares de pessoas mortas votando no Michigan. Você tem cerca de 10 mil pessoas votando em Nevada que não podiam estar votando. Você tem 100 observadores dispostos a testemunhar sob juramento que tiveram acesso à contagem impedido, o que é por si só uma fraude processual. Você tem software em vários condados que erraram as suas contagens, todos curiosamente contra o Trump. Agora há pouco, um pouco antes do programa começar, a consultoria Big Data Poll divulgou um relatório mostrando que já 9.500 casos confirmados de pessoas mortas que mandaram seus votos por correio. O pessoal pode chorar, pode espernear, mas o Bill Barr, né, o procurador lá, ele foi nomeado pelo Trump, sim, como todos os procuradores são nomeados por todos os presidentes. Quem nomeia o procurador é o presidente. Isso é o que manda a lei, né? Agora, o Departamento de Justiça tem no seu manual, não é uma decisão do Bill Barr pura e simples, ele tem no seu manual um padrão para iniciar uma investigação. Eu vou ler aqui, abre aspas. É preciso haver alegação crível de transgressão ou base razoável para acreditar que um americano está cometendo um crime federal. Só assim o Departamento de Justiça pode abrir uma investigação. Se foi aberta é porque há. A gente não sabe a profundidade. Ah, mas não há provas. Queridos, desculpa, a investigação é aberta justamente para verificar se os indícios serão traduzidos em provas. E aí não interessa a minha opinião, a da Thaís, a do Josias, a do New York Times, não interessa a da CNN. Isso vai para um juiz ou múltiplos juízes que analisam com base nas provas e não em base em reportagem de jornal. E aí eles chegam a um veredito. O sistema é criado, esse é o mecanismo de correção do sistema. Essa previsão está na lei. Está no Código Federal e está na previsão da legislação de todos os estados. Agora, se eu fosse o Joe Biden, eu ia querer mais é que investigassem tudo. Essa ideia de que essa investigação só interessa ao Trump, não, interessa ao Joe Biden também. Porque esses casos que eu citei, não dá para você jogar debaixo do tapete. Se não houve fraude, não tem o que o Joe Biden temer, ele vai ser legitimado e eleito presidente. A imprensa fica repetindo, e foi dito aqui no programa, que o Joe Biden é presidente eleito, foi eleito. Joe Biden não foi eleito, a eleição nos Estados Unidos acontece dia 14 de dezembro. Isso que acontece é uma projeção nas televisões, uma projeção dos grupos de mídia. Inclusive, a própria imprensa americana está se retratando porque está tomando processo dos órgãos de controle do sistema de comunicação aqui por estarem chamando o presidente Joe Biden de presidente eleito. Ainda bem que o presidente Bolsonaro não cometeu, pelo menos essa gafe, de chamar o presidente Joe Biden para parabenizar, como outros líderes mundiais cometeram. No mais, é o seguinte, é bom para o sistema como um todo que a campanha e que os indícios de fraude sejam investigados. É bom colocar em pratos limpos, é bom para todo mundo. Se o Joe Biden tiver ganho o processo, não tem o que ele temer, parabéns, no dia 14 de dezembro ele vai ser parabenizado e eu vou ser o primeiro a ficar muito feliz de que as eleições ocorreram de forma legítima. Agora, ganhar no grito, jogar sujeira debaixo do tapete e ficar o país inteiro na dúvida se o presidente foi eleito de forma legítima ou não, aí não dá.
Josias.
Há dois meses, no início de setembro, o governo do Donald Trump impôs sanções a 4 autoridades da Venezuela sob a alegação de que tramavam, a mando do Nicolás Maduro, a manipulação de eleições legislativas, privando o povo da Venezuela de eleições livres e justas. Com essa relutância em aceitar a derrota na sucessão presidencial dos Estados Unidos, o Trump inaugurou um processo de venezuelização de uma das mais respeitadas democracias do mundo. Iniciativas como essa do procurador-geral dos Estados Unidos, o William Barr, encostam a imagem do Trump na imagem do autocrata venezuelano, Nicolás Maduro. Ecoando preocupações do presidente, o procurador-geral autoriza promotores federais a investigarem supostas irregularidades, isso está escrito lá no memorando dele, na apuração de votos. Faz isso antes da certificação dos resultados, quer dizer, ele não especifica as fraudes que estão sujeitas à investigação e, numa evidência de que as instituições americanas ainda respiram, o memorando provocou reações. Então, esse Richard Pilger, que é um dos principais promotores do setor de crimes eleitorais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele renunciou ao cargo e saiu chutando a porta. Ele deixou claro que estava reagindo ao memorando do procurador-geral. Num e-mail ali, que distribuiu aos colegas, ele chamou a atenção para esse fato. Quer dizer, tem uma política que está em vigor aí há mais de 40 anos, que prevê que esse tipo de investigação se dá a posteriori, depois da certificação. Quer dizer, reescrever regras no meio do jogo nunca é uma boa prática. O que se espera é que a solidez do processo democrático dos Estados Unidos supere essa triste quadra que o país está vivendo agora, por conta das birras ali do presidente Trump. Até agora, a despeito aí de observações feitas aqui e ali, não apareceu nenhuma evidência de que houve fraudes em quantidade suficiente para reverter o resultado da eleição. Ou essas fraudes aparecem em grande volume, ou os Estados Unidos vão sair desse processo eleitoral menores do que entraram. Por hora, o que se vê é uma triste cena. É um país como os Estados Unidos, da importância dos Estados Unidos, mimetizando a Venezuela, que é uma republiqueta de bananas, controlada ali por um autocrata, e que é famosa por esse tipo de tentativa de manipular eleições. Isso é a triste cena que nós estamos vendo. O que se espera é que os Estados Unidos, com, enfim, as instituições que têm e com o judiciário que têm, supere essa quadra.
Thaís Oyama pediu, em seguida o Paulo Figueiredo. Primeiro você, Thaís.
Eu ainda não sei que tipo de imprensa, que tipo de jornal ou site o Paulo lê, mas talvez ele não tenha visto algumas das notícias a que eu me referi sobre as derrotas do Trump, as derrotas que ele veio sofrendo aí nessa tentativa de reverter o resultado. Então, eu vou dizer quais são aqui. Em Nevada, por exemplo, a campanha perdeu duas tentativas de fazer com que os tribunais ordenassem mudança na contagem de votos no condado de Clark, por exemplo, né, que é o maior reduto democrata do estado. Ele perdeu também dois processos no Michigan, de novo, contra a forma como foi feita a apuração. Esses processos foram negados pela Justiça do Estado na última quinta-feira, e também no Tribunal do Estado da Geórgia negou a mesma coisa, a recontagem de votos por causa da forma fraudulenta, supostamente fraudulenta, como eles teriam sido contados. E por que que esses juízes negaram esses processos? Porque eles não viram nenhum indício de fraude. Agora, é verdade que se alguém achar 9 mil pessoas mortas votando, eu tenho certeza que a justiça americana vai se interessar muito em investigar isso.
Paulo.
É, vamos lá, vamos por parte, né? Vamos explicar para a Thaís como é que funciona o processo judicial aqui nos Estados Unidos. É normal que você faça uma alegação inicial no tribunal, entre com um injunction e ele não te conceda. Isso faz parte do processo, por isso que você tem as cortes de apelação. E aí você vai subindo, você pode chegar até a Suprema Corte para determinados casos. Então, essas decisões não são decisões no mérito definitivas. Foram injunctions que foram pedidas, que são uma espécie de liminares que foram pedidas, e essas sim foram negadas. Então, o Trump perdeu. Não, houve uma liminar que foi negada, e para isso você tem um sistema de apelações americanas. É muito cedo para dizer ganhou ou perdeu. Isso não significa absolutamente nada no mérito da causa. Tá? Então é normal, o processo funciona assim e é assim que é o esperado. Muitas vezes você entra no tribunal para você perder o injunction, para você subir para a apelação onde você tem melhores chances. Então, até agora, nenhuma derrota, tudo ocorrendo absolutamente dentro do esperado. Além disso, você já tem, a Geórgia, por exemplo, já está em recontagem, o Michigan deve reabrir recontagem, a Pensilvânia também, no Arizona, provavelmente você também vai ter um processo de recontagem. Todas essas administrativas, quase nenhuma judicial. Agora, fiquei muito confuso com o Josias, o Josias falou, não há indício, ele vai ignorar todos os casos que eu citei. Eu não quero repetir aqui no ar para não cansar o espectador, mas os indícios estão aí. Eu citei, é só procurar. Agora, se eles são traduzidos em provas, qual é o foro para você saber se isso é adequado ou não, se essas provas são adequadas ou não? É a justiça. Agora, isso é dizer que isso é venezuelização dos Estados Unidos? Não é o oposto não, Josias? Não é esconder debaixo do tapete o indício de fraude que é venezuelização? Eu acho que é o oposto. Quando você põe os órgãos, as instituições, para investigarem, e de novo, vocês estão com uma informação equivocada, as investigações elas podem começar a qualquer momento, inclusive antes da eleição. Eu não sei onde foi que vocês leram isso. Se você tem um crime em curso, quanto mais perto do acontecimento, melhor. E como eu disse, eu posso repetir aqui as aspas, alegação crível de transgressão, isso foi retirado do manual do FBI, tá? E do Departamento de Justiça. Alegação crível de transgressão ou base razoável para acreditar que um americano está cometendo um crime federal. Aí, de novo, não interessa a minha opinião, não interessa a opinião do Josias, não interessa a opinião do Thaís. Isso vai para um tribunal e os juízes vão decidir. Agora, dizer para o espectador que o Trump já perdeu por causa de um injunction, por causa de uma liminar... Uma liminar pedindo paralisação de contagem, etc, etc. Isso tudo é estratégia jurídica. E tem muita água para rolar aí, gente. Agora, dizer que isso é venezuelização, pelo contrário, isso é o oposto. Isso são as instituições funcionando. Venezuelização é se jogar para debaixo do tapete e você não sabe, que é a situação atual da Venezuela. Você não sabe se tem indício de fraudes ou não contra o Maduro, porque ninguém investigou. É isso que vocês estão propondo?
Josias, você pediu a palavra?
Pedi. É, o que nós estamos assistindo, e a isso eu chamo de venezuelização do processo eleitoral americano, é uma cena que foi cuidadosa e zelosamente preparada pelo presidente Trump. Antes da eleição, ele já falava em fraudes. Ele fala em fraudes sempre. No dia da eleição, ele diz que ganhou e diz, simultaneamente, que vai contestar o resultado. É muito paradoxal. Por que eu vou contestar um resultado que me é favorável? Se eu ganhei, para que eu vou para a justiça? E depois, nas primeiras horas, à medida que foram sendo computados os votos, ele disse que havia votos legais e votos ilegais. O que ele chamava de votos ilegais? Os votos que foram depositados via Correios. E ele queria que interrompesse a contagem. Ele venceu na Flórida, falou, já começou a falar, não, vamos interromper a contagem. Ora, por que interromper a contagem? Esses votos pelos Correios, o próprio Trump vota pelo Correio. Isso existe desde sempre. Só que dessa vez, os democratas fizeram lá uma campanha por conta da pandemia. Eles estimularam o voto pelos Correios. E o Trump, ao contrário, estimulou o voto presencial no dia da eleição. Então ele sabia que os votos que chegariam depois, que seriam apurados depois, foram apurados primeiro os votos dados no dia da eleição e só depois foram apurados esses votos que dados anteriormente. Então, essa é a confusão que nós estamos assistindo. Preparada, planejada e metodicamente pelo Trump. Então, ele vem falando de fraude desde sempre. Agora, cada um acredita no que quiser. Eu prefiro acreditar, até prova em contrário, e essa prova em contrário não apareceu, na solidez do processo americano. Isso existe desde sempre. Oh. Essa eleição sempre foi assim, não há TSE nos Estados Unidos. O que há é uma contagem, cada estado vai consolidando os votos, à medida que são alcançados ali os 270 delegados no colégio eleitoral, que se reunirá em dezembro, no dia 14 de dezembro, mas antes disso, sempre foi assim. Anuncia-se o vencedor da eleição, todos os líderes mundiais se congratulam, cumprimentam o vencedor. Sempre foi assim. Perfeito. Agora está sendo diferente por conta do Donald Trump. Então, perfeito. É a isso que eu chamo de venezuelização do processo norte-americano. É uma coisa inédita o que nós estamos assistindo. E foi, como disse, metodicamente planejada, produzida por Donald Trump.
Perfeito. Paulo e Thaís, eu estou vendo que vocês me pediram a palavra, mas eu vou ter que fazer um rápido break aqui no 3 em 1 e na volta eu prometo que começo e volto com a palavra de vocês ainda sobre as eleições americanas. Aguenta aí, é bem rapidinho, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Jovem Pan News.
Tudo pronto para decolagem? Iniciar contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Gente, para tudo que o cliente pediu alteração.
Chegou a hora de premiar quem não desiste de voar cada vez mais alto. Prêmio Colunistas São Paulo. Quem conquista, decola. Faça sua inscrição.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. O acesso à rodovia dos imigrantes é feito com muita tranquilidade para quem vem da região da Avenida dos Bandeirantes, assim como para aqueles que estão no corredor das avenidas Ricardo Jafé e Professor Abrão de Moraes, ou então até mesmo para quem vem do sentido do túnel Maria Maluf. Uma vez na rodovia, nos trechos de Planalto, os motoristas conseguem desenvolver uma boa velocidade, a passagem pelas praças de pedágio também é feita com tranquilidade. O problema agora está na interligação, devido à neblina, à interdição, então os motoristas têm que seguir pelas próprias vias, ou pela Anchieta, ou pela rodovia dos imigrantes. A Imigrantes tem uma condição melhor agora, isso porque a rodovia Anchieta também tem problemas neste instante, especialmente no sentido da capital paulista. Então, a melhor opção para você seguir em direção à Baixada Santista e em direção à capital paulista é exatamente utilizar, neste momento, a rodovia dos imigrantes.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. 3 em 1.
Cinco horas e 41 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN. E antes do intervalo comercial, o Paulo Figueiredo, a Thaís Oyama e o Josias estavam debatendo sobre aí a abertura, né, do processo de investigação, de apuração aí de possíveis fraudes na eleição americana. O Paulo Figueiredo pediu a palavra e em seguida a Thaís, então vamos lá. Paulo, a palavra é sua.
Obrigado. O Trump já falava em fraudes desde o início. O Josias entende isso como se fosse um plano do Trump para dar um golpe. Não é não, Josias. Sabe o que acontece? É que você já tem inúmeros casos de fraude nos Estados Unidos nas eleições passadas. E sabe onde é que elas geralmente acontecem? Nisso que se chama de votação por correio. E eu não quero entrar na tecnicidade aqui do que qual é a diferença do mail-in vote, que é a votação pelo correio tradicional, e absentee vote, mas só para entender... Geralmente, a maioria dos casos de fraudes aqui acontecem justamente nessa votação por correio, porque é muito difícil de verificar. Acho até que o brasileiro deve ter uma estranheza enorme de saber que o americano pode pegar o voto, botar o voto no correio, alguém pode vir na casa do americano e ver como é que ele está votando, dar dinheiro para ele votar para um candidato, é uma coisa assim que permite o voto de cabresto. Isso é uma coisa que já acontecia no sistema eleitoral americano, mas em menor escala. E nesse ano, com a desculpa do coronavírus, porque o coronavírus, afinal, é a desculpa para todo mundo fazer todas as irregularidades que sempre quis fazer, mas tinha medo de tentar, esse ano os democratas empurraram goela abaixo, enviando 80 milhões quase de cédulas para gente, inclusive, que nunca tinha solicitado essas cédulas. Ao contrário do processo antigo, onde você tinha que solicitar a cédula. Né? Então... O Trump está falando de votos legais versus votos ilegais. Também não quero entrar em tecnicidade, mas para você votar aqui, você precisa cumprir alguns requisitos. Um desses requisitos é você ser residente, você ser cidadão americano, você ser residente. Você imagina, que coisa estranha, você está vivo, né? É um requisito muito estranho para você poder votar aqui, você precisa estar vivo. O que acontece? Qual é a disputa legal? Por que o Trump está chamando um monte de votos de ilegais? Porque a lei americana, a lei federal americana, só procurar o 3 US Code 7, ele diz que a eleição precisa acontecer no mesmo dia em todos os estados. E alguns estados, as cortes locais, sem autorização das legislaturas, decidiram que você podia receber o voto depois. Algumas estão recebendo até agora. E é isso que o Trump estava dizendo, que são votos ilegais. Por quê? Por que eles são ilegais? Bom, por um motivo simples, que eles violam a lei. E esse assunto está na Suprema Corte Americana, será decidido pela Suprema Corte Americana. Então, ao contrário do que a Thaís pensa, que ninguém acha que os votos podem ser revertidos ou não, existem centenas de milhares de votos que podem, na verdade, eu diria o seguinte, que devem ser revertidos pela Suprema Corte Americana. Se isso vai ser o suficiente para mudar o resultado na eleição, vai depender de uma conta de estado para estado. Bom, o José ainda diz o seguinte, o processo eleitoral americano é sólido. Eu concordo com ele.
E é por isso que o processo americano sólido prevê as recontagens administrativas que estão acontecendo, as contestações judiciais que estão acontecendo. E é por isso que só no dia 14 é que acontece a verdadeira eleição, a eleição dos eleitores do colégio eleitoral. Até lá, esse tempo, ele existe justamente para isso, Josias, para dar solidez ao sistema. É uma questão de vocês se informarem a respeito. Ah, mas sempre foi assim, sempre no dia da eleição as empresas de mídia anunciaram o vencedor. Quase sempre. Mas, por exemplo, em 2000 com George Bush não foi assim. Sabe por quê? Porque o candidato democrata, o Al Gore, hoje queridinho da esquerda, resolveu contestar e pediu uma recontagem. O caso foi parar na Suprema Corte duas vezes, foi parar na Suprema Corte da Flórida duas vezes. Normal, com vários injunctions que foram perdidos, viu, Thaís? Por um lado e pelo outro. Esse é o processo normal, isso é democracia funcionando. Isso é o oposto da Venezuela, okay, não Venezuela.
Paulo. Perfeito. Thaís Oyama.
Obrigada, Paulo, por lembrar que você não estava aqui. A gente discutiu já bastante esse caso do Al Gore e do Bush em 2002. Mas só para completar, eu não disse que ninguém acha que o resultado das eleições não pode ser revertido. O que eu disse é que as pessoas que trabalham com evidências acham isso. Por exemplo, juízes. Né? Então, é evidente que para toda ação cabe recurso, mas o Paulo esquece que também... Para que uma ação suba para uma outra instância, ela tem que estar apoiada em algo sólido. Do contrário, ela não sobe, né? Ela fica perdida mesmo. E não em boatos, que é o que tem acontecido. Pelo menos a contar pelas sentenças dos valorosos juízes federais e estaduais americanos. Por enquanto, até agora, eles não viram nada de sólido. E eu estou realmente surpresa com esses 9 mil mortos. Eu vou acompanhar muito de perto esse negócio. Porque se a maior democracia ocidental do mundo faz 9 mil mortos votarem, isso tem que ser investigado rapidamente, de fato. Concordo plenamente.
Josias, para fechar.
Eu só queria fazer algumas observações. Né? Nós não estamos falando aqui de votos dados depois do dia da eleição. Estamos falando de votos que foram, como prevê a lei, foram depositados no correio antes da eleição. Por que que você vai privar o sistema eleitoral de contar votos que foram dados dentro da lei? O que o presidente Trump está querendo não é recontar votos, é evitar a contagem de votos. E há uma diferença grande em relação ao caso do Al Gore, porque ali estava se discutindo a recontagem de votos. Agora, o que o Trump está pleiteando é que os votos não sejam contados, ou que não fossem contados. Ele quer excluir das urnas os votos que foram dados anteriormente dentro das regras legais. Se essa regra é esquisita, eu até acho que em alguns casos é muito útil, porque em alguns estados tem lá uma cédula enorme com um monte de questões que não tem a ver com a eleição presidencial, aquilo ali o sujeito chega em casa, abre um vinho e vai votar. É uma cédula que pergunta de tudo, desde autorização para fazer aborto, legalização de drogas, e no meio ali tem a eleição presidencial. É até lógico que o sujeito vote em casa, e lá, diferentemente do Brasil, que o voto é secreto, o americano não tem muita, não tem muita preocupação com isso. Então, o que nós estamos falando aqui é de tudo inédito. Não tem nada que se possa encontrar parâmetros em eleições anteriores.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. Eu vou para mais uma rápida pausa, a última aqui no 3 em 1. Daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1. Jovem Pan News.
O fim do ano chegou e junto com ele a oportunidade perfeita para você tirar aquela ideia do papel e criar um negócio de sucesso. Esse mês o curso Empreendedorismo 4.0 está com 20% de desconto para você não deixar essa chance passar. Junte-se aos milhares de alunos que transformaram seu futuro. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e aproveite o cupom BLACK20.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, no sentido do interior, para quem pretende atingir as regiões do Vale do Paraíba, ou então até mesmo depois, posteriormente, pegar a rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro, ou chegar na região de Campos do Jordão. Você, motorista que utiliza agora a Ayrton Senna, saiba que vai encontrar dificuldades no sentido do interior do quilômetro 24 ao quilômetro 28. Em decorrência aí do excesso de veículos, há problemas pela rodovia Ayrton Senna, anda para, então você terá um pouco mais de dificuldades nesta região. Passando este ponto, aí sim os motoristas desenvolvem uma boa velocidade. No sentido da capital paulista, não há nenhuma interferência, os motoristas seguem facilmente. Informações agora para você que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica. Saiba que o acesso à rodovia Hélio Schmidt, que chega nos terminais do aeroporto de Cumbica, esta rodovia tem boas condições agora e também para quem deixa o aeroporto, chegou de viagem, já desembarcou, está com as malas no carro e voltando para casa, já está também com uma situação bem tranquila na saída dos terminais. Agora nós levamos informações a você que está na rodovia Castelo Branco, no sentido do interior. Problemas pela Castelo Branco na região de Barueri, do quilômetro 22 ao quilômetro 24. Os motoristas encontram lentidão com pontos de parada. Mas depois da região de Barueri, aí sim, os motoristas trafegam facilmente, não há nenhum obstáculo, nenhuma interferência, seguem em direção ao interior para as cidades de Sorocaba, também até um pouco mais longe. Se você pretende chegar à região de Avaré, pode utilizar agora a rodovia Castelo Branco, apenas este trecho de lentidão. A chegada à capital pelo Cebolão é feita com muita tranquilidade. Raposo Tavares, nós podemos observar que tem boas condições, assim como o sistema Anhanguera Bandeirantes.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e olha, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o país não deverá mudar a política ambiental caso Joe Biden assuma a Casa Branca. Durante transmissão ao vivo promovida pela agência Bloomberg, o ministro não reconheceu a vitória do democrata e referiu-se às eleições americanas como um processo indefinido. Abre aspas para Guedes. Não é uma personalidade aqui ou uma personalidade ali que deveria afetar essas relações de democracias liberais se movendo ao longo do tempo. Se Biden teve um pouco mais de 70 milhões de votos, nosso presidente teve 60 milhões. Isso significa que seu ponto de vista deve ser respeitado, assim como o de Biden, caso ele eventualmente seja confirmado. Fecha aspas. Apesar do imbróglio eleitoral nos Estados Unidos, Biden já demonstrou interesse e preocupação com a preservação da Amazônia brasileira e dos povos indígenas. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que o país tenha as Forças Armadas preparadas para proteger a Amazônia de interesses internacionais. Vou pedir para vocês três serem muito breves, nós temos aí pouco mais aí de 3 minutos de programa, então cerca de 30 segundos, um breve tweet para cada um, a começar pela Thaís Oyama.
Bom, eu não entendi porque que o ministro Paulo Guedes está aí resolvendo se meter em política ambiental, ele que tem problemas suficientes na pasta dele, né? Mas essa questão vai ser centrada inicialmente naquela famosa frase dos 20 bilhões que o presidente Bolsonaro está querendo vender como tivesse sido uma ameaça, uma chantagem que o Joe Biden tivesse feito, né? Primeiro que ele disse isso num debate, num programa, e não foi chantagem nenhuma, e isso não vai, claro que não vai ter nenhum presidente americano chegando, enfiando a faca no pescoço do Bolsonaro para ele aceitar os 20 bilhões ou então haverá retaliações, nada disso, isso resolve na diplomacia, para isso existem os instrumentos diplomáticos que pelo menos do lado de lá dos Estados Unidos funcionam muito bem e muito profissionalmente e não de forma ideológica como aqui.
Perfeito, bem breve, Paulo, por favor.
Bom, o Joe Biden disse no meio de um debate presidencial o seguinte: ou o Brasil aceita 20 bilhões ou vão entrar com sanções muito duras contra o Brasil. Thaís, se isso não é ameaça, eu não sei o que é. Vou bombardear o Brasil? Eu nunca vi isso acontecer com um aliado. O Brasil é um aliado preferencial da OTAN, é classificado como um aliado preferencial da OTAN. O que o Bolsonaro fez agora, falando de Forças Armadas, é claro que é uma retórica, né? Ele está mostrando que o assunto é um assunto sério e que o Brasil entende a Amazônia como uma questão de soberania nacional. Eu não esperaria nada diferente disso de nenhum presidente de nenhum país.
Perfeito. Josias.
Também não entendi muito por que o Paulo Guedes está entrando nisso, né? Essa demora do Brasil em reconhecer a vitória lá do Biden vai nos deixando em péssima companhia. Hoje nós estamos na companhia da Rússia, da China e da Coreia do Norte. Não é uma boa companhia, né? Em relação à política ambiental, é preciso primeiro, esquecendo posições de Biden, Estados Unidos, é preciso que nós tenhamos uma política ambiental. Se diz que o governo está preocupado com os brasileiros que vivem na Amazônia em fornecer a eles e providenciar para eles uma alternativa econômica. Até agora não se viu nada sobre a mesa em relação a isso. É muito gogó e pouca ação. E o Bolsonaro dizer que vai reforçar a presença militar na Amazônia para garantir a soberania? Primeiro, não tem ninguém forçando a porta para invadir a Amazônia. Segundo, é risível, né? Se ele imagina que o Biden vai se preocupar com as Forças Armadas brasileiras, perfeito, se houvesse a intenção de invadir, o que seria um absurdo, não existe isso, as Forças Armadas brasileiras não resistiriam a uma investida norte-americana. Mas isso tudo é balela de um presidente que está criando espuma só. Então é preciso que o Brasil tenha a sua política ambiental. Até agora não vi.
Perfeito. A pergunta do dia aqui no 3-1 foi a seguinte. Você acha que a decisão da Anvisa de suspender a Coronavac teve influência política? Vocês responderam. Fala, excelência.
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Na minha opinião, com certeza tem sim dedo do presidente Jair Bolsonaro nessa história da Anvisa paralisar as pesquisas aí com a vacina Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. Quem perde com isso é essa briga política, é o povo brasileiro, infelizmente. Um abraço a todos, Clóvis Guidotti de Funchal.
Fala, Paulo, aqui é o Fernando de Vancouver. Como eu sei que você gosta de cachorro, deixa eu mostrar o meu aqui. Sobre a pergunta de hoje, eu não sei se existe politização ou não. Eu sei que existe uma falta de respeito absurdo com as pessoas que precisam tomar essa vacina. Cada dia que passa eu dou graças a Deus que eu não dependo mais desse país para nada. Porque é uma vergonha ver o comportamento de pessoas como o presidente e o governador de São Paulo, que se importam muito mais com o que vai acontecer em 2022 com o que está acontecendo agora com seus semelhantes, né? Isso é uma vergonha. Um abraço.
Muito bem, muito obrigado aí pela participação de vocês. Gente, um tchau voando. Beijo, Thaís Oema, até amanhã.
Outro tchau para todos, até amanhã.
Tchau, Paulo. Obrigado, viu? Paulo Figueiredo Filho aqui conosco no 3-1. Até amanhã.
Até amanhã, muito obrigado. Um abraço a todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, Paulo. Boa noite a todos. Prazer ter o Paulo aqui conosco, hein?
Valeu, gente. Muito obrigado. Fique agora com os pingos nos is na programação da Pan. Amanhã, 5 da tarde, tem 3-1 de novo por aqui. Valeu, tchau.
Jovem Pan News. Você que é acionista da Klabin está convidado a participar ativamente do nosso futuro. E sabe como você faz isso? Votando. Estamos propondo a aquisição da marca Klabin e suas derivadas com a consequente extinção do pagamento de royalties. Participe. Para saber mais e votar, acesse royalties.klabin.com.br. Klabin, escolha um futuro renovável.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Thank you.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 66.